partir de agora na Rádio Alesc. Bom dia, cidadão. O seu programa matutino na internet. Apresentação, Henrique Santos.
Muito bom dia, está no ar o Bom Dia Cidadão pela Rádio Web da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora são 8 horas e 31 minutos na capital e até as 9 horas da manhã estaremos juntos com as últimas notícias do Estado, do Brasil e do mundo. O boletim do Parlamento Catarinense, as entrevistas, o repórter online, conexão rádios com jornalistas do interior, além do tradicional boletim do trânsito, a previsão do tempo e as principais informações a você, ouvinte da Rádio AL. Eu sou Henrique Santos, nos trabalhos técnicos está comigo Mário Pacheco. A coordenação de rádio é de Gisele Dalpiaz e a direção de comunicação social é de Tami Soligo. Começa agora mais uma edição do seu programa Bom Dia Cidadão, que você ouve de segunda a segunda aqui pela rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Se você quiser ouvir toda a programação da Rádio AL, basta acessar o nosso site, que é radio.alesc.sc.gov.br, radio.alesc.sc.gov.br. Se você quiser entrar em contato conosco, pode ligar para o 3221-2873 ou então enviar um e-mail para radioalesc@gmail.com. Nosso telefone 3221-2873 e o nosso e-mail é radioalesc@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais no Twitter. Basta digitar a hashtag Bom Dia Cidadão, em seguida deixar sua sugestão, elogio, crítica, enfim, entre em contato conosco através das redes sociais no Twitter, Jogo da Velha, Bom Dia Cidadão. Agora são 8 horas e 32 minutos na capital catarinense. A temperatura está na casa dos 15 graus na manhã desta quarta-feira. Hoje é 6 de maio de 2015.
Trânsito agora.
E o trânsito na manhã desta quarta-feira está bem pesado. Não há registro de acidente, pelo menos agora na manhã. Na madrugada, aconteceu ali perto da entrada do Cacupé um acidente envolvendo 3 carros e 1 cavalo. O cavalo atravessou a pista e um dos carros capotou, matou o cavalo. Então, bastante complicada a situação. Pelo menos, dos males, o menor foi na madrugada. Aí o trânsito não ficou complicado, imagina-se agora no começo da manhã. Na manhã agora também está complicadíssimo o trânsito, onde sempre está ruim. A gente faz o boletim, mas é basicamente a mesma coisa, exceto alguma excepcionalidade. Temos o problema na BR-101 e na Via Expressa para quem quer adentrar a Ilha de Santa Catarina. Na BR-101 tem uma fila de 4 quilômetros em São José, no sentido norte, claro, devido ao alto fluxo de veículos, como informa a Autopista Litoral Sul, que é a concessionária ali daquele trecho. Trânsito pesado também na Via Expressa, que é a nossa BR-282, para quem quer chegar aqui à Ilha de Santa Catarina, através da ponte Pedro Ivo Campos. Quem quer buscar um pouquinho de algum atalho, algum desvio, tem a opção de Coqueiros e tem a opção também ali do Estreito, mas Coqueiros está complicado também depois que o cara passa daquele colégio, enfim, aí fica mais complicado para quem quer adentrar a Ilha de Santa Catarina. O trânsito pesado também nas SCs, na 405, lá no sul da ilha, a fila no sentido centro está na altura do Trevo da Tapera. Na 404, que é a SC do Morro da Lagoa, a fila no sentido centro também está complicada para quem quer vir ao centro da capital, também pode ser Trindade, Santa Mônica, Itacurubim, enfim, o trânsito complicado também na SC 403 nos ingleses ali no sentido centro da cidade. Como sempre, o sentido centro da cidade bastante complicado. A mesma coisa acontece ali na região da Universidade Federal de Santa Catarina. Ali o trânsito é pesado dos dois lados, quem quer ir para o centro e quem quer ir para a região da Eletrosul. Agora 8 horas e 35 minutos na capital catarinense.
Previsão do tempo.
E vamos direto para Epagre Serã com o boletim da previsão do tempo. Bom dia, Erickson.
Bom dia, Henrique, todos os ouvintes.
Ô, Erickson, deu uma... O frio continua, mas deu uma melhoradinha no tempo. Pelo menos tem um solzinho, alguma coisa boa nos reserva para essa quarta-feira?
É isso mesmo, né? A gente deve ter hoje um dia aí com sol, né? Alguma nebulosidade, sim, deve ocorrer, deve variar, assim, algumas nuvens. Mas, né, a gente deve ter o sol sempre aparecendo aí. A temperatura hoje à tarde vai subir, né? Ela vai ficar bem mais amena aí do que ficou ontem até. A gente deve chegar próximo até dos 24 graus no período da tarde. Então, né, não chega a ser calor, mas né, vai dar uma amenizada no friozinho da manhã, né? Mas à noite, né, volta a esfriar outra vez. A gente tem até uma condição para chuva fraca aí que pode ocorrer no período da noite, né? A gente tem uma frente fria passando pelo oceano, né? Mas ela acaba influenciando aí o aumento de nuvens aqui. E essa condição de chuvinha fraca que pode ocorrer também amanhã de manhã, né? Uhum. Então, amanhã já pode iniciar o dia com a temperatura também um pouco baixa e uma condição um pouco maior de nebulosidade, né? Hoje não, hoje é apenas esse tempo seco aí e apenas algumas nuvens.
Wellington, então quem vai hoje para a Ressacada ver o clássico Figueirense e Avaí, é bom levar um casaco?
É bom levar um casaco, né? Devido ao vento também, a sensação é um pouco mais de frio, né? A temperatura mínima amanhã. E hoje à noite já deve, né, começar a cair, né? Já deve ficar próximo dos 18 graus, então é um friozinho, né? Bem tranquilo, mas é bom levar um casaco, sim. E até, quem sabe, um guarda-chuva, né? Porque pode ter essa condição de chuva fraca hoje à noite.
Então tá certo, Erickson. Bom dia de trabalho a vocês. Amanhã a gente volta a fazer contato.
Muito obrigado a você também, Henrique, a todos os ouvintes aí. Uma boa quarta-feira.
Valeu. Tá aí o Erickson, direto da Epagre Serã, com o boletim da previsão do tempo, 8 horas e 37 minutos na capital catarinense. E há cerca de um mês, acho que há cerca de um mês a gente não falava sobre a questão da dengue, mas o número da dengue aumentou e Santa Catarina agora alcançou 1.634 casos, como informou o boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica que foi divulgado ontem. Desse total, 1.475, que representa 90,3%, foram contraídos dentro do próprio estado. Complicado, hein? Esses números correspondem ao período entre 1º de janeiro e 4 de maio deste ano. Do total de casos contraídos no estado, 1.450 tiveram como local de transmissão o município de Itajaí. Outros 20 pacientes foram infectados em Chapecó, no oeste, 4 em Itapema, no litoral norte, e 1 em Joinville. Itajaí vive uma situação de epidemia, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Está complicada a situação, a gente fala sobre essa questão da dengue já faz algum tempo aqui no Bom Dia Cidadão e os números cada vez aumentam mais. Então Itajaí já uma situação de epidemia da dengue bastante complicada. Em alguns estados como São Paulo, que tem morrido de gente já com a dengue. E o principal é o seguinte, porque não tem uma vacina, a questão da cura é complicada porque o mosquito vai sofrendo mutações, o vírus, na verdade, vai sofrendo mutações dentro do mosquito e para combatê-lo está cada vez mais difícil. Então fica o alerta, fica a dica para evitar água parada em pneus, evitar água parada em garrafas. Se você tem aquela piscina plástico dos seus filhos também, deixe vazia. Então é complicada a situação da dengue e uma epidemia, principalmente na região de Itajaí. 8 horas e 39 minutos na capital catarinense.
Repórter Online.
E ontem a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que obriga execução de emendas parlamentares. A reportagem é da Daniela Legas.
A execução de emendas parlamentares ao orçamento estadual passará a ser obrigatória independente de aprovação do Poder Executivo. Essa é a ideia central da proposta de emenda à Constituição do Estado, admitida nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Pelo texto, o governo do estado será obrigado a executar obras previstas em emendas parlamentares até um limite de 0,9% da receita corrente líquida do ano anterior. Para 2015, isso representa cerca de R$ 160 milhões de reais. O presidente da CCJ e relator da proposta, deputado Mauro de Nadal, do PMDB, explica que as novas regras vão facilitar a destinação de verbas para as diferentes regiões do estado.
Essa é uma PEC que atende aí à vontade de quase que a totalidade dos parlamentares aqui da casa e tem por objetivo oportunizar a esses parlamentares e atender algumas necessidades e encaminhamentos que sua região formula através das visitas, dos trabalhos parlamentares por todo o estado catarinense.
A matéria aprovada em Santa Catarina segue os mesmos moldes da proposta promulgada no mês de março pelo Congresso Nacional. A diferença é que a normativa dos parlamentares de Brasília estabelece que metade do valor das emendas seja aplicada na saúde. Também na reunião desta terça-feira, a CCJ aprovou o projeto de lei complementar que cria 50 cargos de analista técnico e 40 de técnico administrativo na Defensoria Pública do Estado. Metade a partir da data da publicação da lei e a outra metade a partir de junho deste ano. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Daniela Legas.
E ontem também a Comissão de Trabalho aprovou o projeto que cria regra para concursados do Poder Judiciário, como informa a repórter Gisele Dalpias.
A Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira o projeto de lei complementar encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que dispõe sobre a movimentação funcional de servidores do Poder Judiciário. A proposta foi aprovada após a apresentação do voto vista do deputado Dirceu Dresch, do PT, com manifestação favorável ao projeto original, sem a emenda supressiva que permitia o deslocamento de servidores para outras comarcas nos dois primeiros anos do estágio probatório.
Nós temos que botar um mínimo de responsabilidade do processo, inclusive do estágio probatório de 2 anos, de estarem sendo acompanhados, de fato, esse servidor está apto, esse servidor está preparado para exercer um serviço público. Então, nesses 2 anos, nós estamos propondo que o servidor permaneça na comarca que ele fez concurso, porque senão nós vamos virar um grande processo de rotatividade e isso não é bom para o serviço público.
O projeto segue agora para a votação em plenário. Outra proposta aprovada pela Comissão de Trabalho dispensa a exigência pelos órgãos da administração pública do Estado de autenticação em cartório de documentos pessoais. A proposta de autoria do deputado Jean Kuhmann, do PSD, deve ser debatida agora na Comissão de Direitos Humanos. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Gisele Dalpias.
E pesquisa realizada pela UDESC, a nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, que inclusive está completando 50 anos neste mês, estimou que o custo de vida em Florianópolis subiu 0,94% em abril. Todos os grupos analisados registraram aumentos. O da alimentação subiu 0,97%, produtos não alimentares 1%, serviços públicos 0,25% e outros serviços 0,97%. O acumulado dos últimos 12 meses chega a 8,35%, inclusive maior do que a nossa inflação no país. Segundo a pesquisa ainda da UDESC, a alta no grupo da alimentação foi a maior do ano e foi puxada por aumentos significativos nos produtos industrializados, o que representou 1,30%, e de elaboração primária 1,27%, enquanto a redução nos hortifruti e granjeiros diminuiu 0,82%. Em relação ao grupo de produtos não alimentares, as maiores altas foram nos artigos de higiene, que subiram 3,54%, nos móveis 3,30%, artigos de limpeza 1,62%, roupas 1,73% e remédios 1,02%. No grupo de serviços públicos, o aumento de 0,25% ocorreu devido aos preços de serviços de telefonia, que subiram 4,59%, e o valor de postagem de correspondências, esse aí teve aumento de 11,76%. Sobre o grupo de outros serviços, a subida de preço foi registrada na lavação de roupas, 3,58%, e manutenção de veículos, 4,10%. O que me chama a atenção de todos esses preços, desses aumentos dos preços, na telefonia. A telefonia é uma porcaria e ainda subiu quase 5%. Isso é uma vergonha, isso é um estelionato, isso é um roubo ao cidadão que paga os seus impostos, tem um serviço mal feito, paga a sua conta e ainda quando quer falar, não consegue falar em muitos locais. 8 horas e 45 minutos, faltando 15 minutinhos para as 9 horas da manhã. Você está ouvindo Bom Dia Cidadão pela Rádio Web da Assembleia Legislativa. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2015. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida.
Bom Dia Cidadão. O seu programa matutino na internet. Apresentação, Henrique Santos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
A cada dia, 8 pessoas desaparecem em Santa Catarina. Por isso, a Assembleia Legislativa está lançando o movimento Onde Está Você? Participe. Acesse SOS Desaparecidos e saiba como ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Quem ama alguém desaparecido, nunca para de procurar.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede, toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
A exclusão social é uma realidade para muitas crianças e adolescentes catarinenses, mas isso pode ser revertido. Santa Catarina conta com o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que desenvolve projetos de educação, proteção e inclusão social. Você também pode colaborar com o FIA. A sua contribuição pode ser deduzida em até 6% do seu imposto de renda. Informe-se em sst.sc.gov.br. Secretaria da Assistência Social, Governo de Santa Catarina.
Na programação da Rádio AL, autoridades e personalidades do Estado falam sobre diversos temas de interesse público. Programa Entrevista, com Valmir Matos, diariamente na programação da Rádio AL. Dia Cidadão, o seu programa matutino na internet. Apresentação, Henrique Santos.
8 horas e 49 minutos, estamos de volta para mais um bloco do Bom Dia Cidadão desta quarta-feira, 6 de maio de 2015. Hoje, quarta-feira, hoje temos o clássico aqui em Florianópolis, Avaí Figueirense, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Ah, Henrique, eu não gosto de futebol, não acompanho futebol, mas você anda, né? Você tem carro, você dirige, você pega um ônibus, então fique atento porque a Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina vai fechar alguns dos acessos, como sempre faz, no sentido do estádio da Ressacada no sul da ilha. Então atenção aos horários, das 7h10 às 7h30, primeira liberação de pista, das 7h45 às 8h05, das 8h20 às 8h40, das 8h55 às 9h15 e das 9h30 às 9h50 da noite. Você precisa ir ao aeroporto, você tem algum compromisso lá no sul da ilha, na região do aeroporto, enfim, do Carianos, é bom se apressar porque esses horários estarão complicados para quem quer sair do sul da ilha em direção ao centro e para quem quiser ir do centro em direção ao sul da ilha em virtude do jogo do Avaí. Na volta, depois do jogo, tem 3 liberações de pista, das 11h50 da noite à meia-noite 10, da meia-noite e meia à meia-noite 50 e da 1h10 à 1h30 da manhã. A liberação para o trânsito nesse sentido estará em sentido único do Estádio da Ressacada até a primeira passarela de pedestre na Via Expressa Sul. Já na ida, a liberação do trânsito de veículos em sentido único é do Trevo da Seta até o Estádio da Ressacada. Então você que tem compromisso, como eu falei, no aeroporto, ali naquela região, é bom se apressar, é bom tomar bastante cuidado, ter atenção, porque você pode ficar preso no trânsito e aí perder o seu compromisso. 8 horas e 51 minutos, faltando 9 minutinhos para as 9 horas da manhã.
Repórter Online.
A Assembleia Legislativa ontem derrubou o veto a projeto que garante sanções às seguradoras. Quem traz maiores informações é o repórter João Guedes.
Na sessão ordinária dessa terça-feira, a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governo do Estado ao projeto de lei número 299 de 2013, que foi aprovado pelo Parlamento em dezembro de 2014. O texto modifica a Lei Estadual número 15.171 de 2010, que cria punições às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados, como condicionar a realização de reparos garantidos na apólice à escolha da oficina indicada pela companhia. O problema é que, atualmente, as seguradoras que cometem tais irregularidades não podem ser punidas porque a lei estadual prevê a imposição de multas calculadas com a aplicação da Unidade Fiscal de Referência, a UFIR, indexador que foi extinto pelo governo federal no ano 2000. De olho nesse impasse, o PL 299-2013 prevê valores em reais para essas multas, permitindo a efetiva punição das seguradoras, como explica o autor da proposta, o deputado Kennedy Nunes, do PSD.
Aquela lei que já está em vigor, ela não tinha sanção às seguradoras que não estavam cumprindo a lei. O que que diz, o que que nós derrubamos aqui? As sanções. Não existe uma lei que não tem sanção, aí não tem. Apesar que a grande maioria está cumprindo. Hoje, por exemplo, se alguém tem um seguro aqui em Santa Catarina e na hora de acionar, ela pode chegar e citar a lei e ela, a seguradora diz, realmente a lei garante que o senhor escolhe. Mas se escolher, aqui nós temos credenciado, você vai receber R$400 de desconto na franquia. Ou seja, é uma lei que já dá benefício ao cidadão.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
8 horas e 53 minutos e a nossa prefeitura aqui de Florianópolis abriu uma enquete para escolher o novo logotipo do mercado público. São 6 opções de imagem que poderão ser votadas até a próxima semana, no dia 15 de maio. A enquete, meu amigo, está disponível no site da prefeitura, que é o www.pmf.sc.gov.br. O prédio do mercado público foi inaugurado lá em 1899 e está em reforma, o que não acontecia de forma completa desde 1931. A restauração do mercado público começou em 2011, então já são 4 anos. E de lá para cá, a inauguração do espaço já teve diversas datas anunciadas, mas agora a prefeitura garante que a obra já está na etapa final. Segundo a gestão municipal, até o final deste mês, os comerciantes devem ter acesso aos seus boxes para começar a montar os seus estabelecimentos. Em junho, a Ala Sul promete ser reaberta ao público. A Ala Norte já está aberta faz algum tempo lá, onde era vendido apenas aqueles calçados, alguma coisa assim de não tanta qualidade, agora exibe dezenas de atividades comerciais diferenciadas. A Ala Norte já foi entregue à população e aos comerciantes desde junho do ano passado. Com a entrega da Ala Sul, que vai apresentar o mesmo padrão de diversidade da Ala Norte, o mercado público aqui da capital catarinense ficará dependendo apenas da cobertura do vão central, essa obra que deve começar em sequência. Então, são 6 opções, das mais coloridas, tem preto e branca, tem azul e branca, tem rosa, enfim, são 6 opções que você pode escolher para o novo logotipo do mercado público. Vai lá no site da prefeitura, www.pmf.sc.gov.br. www.sebrae.gov.br. 8 horas e 55 minutos, faltam 5 minutinhos para as 9 horas da manhã. Você está ouvindo Bom Dia Cidadão pela Rádio AL. E o parlamento catarinense derrubou um veto à Semana Estadual de Enfrentamento à Endometriose. É, meu amigo, quem traz maiores informações é o repórter João Guedes.
O Legislativo catarinense derrubou o veto do governo do estado ao projeto de lei que fixa a última semana de outubro como a Semana Estadual de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. Autor da proposição, o deputado Valmir Comim, do PP, fala da importância da iniciativa que busca divulgar ações de combate e tratamento da doença.
Existe hoje, segundo estatísticas, milhares e milhares de mulheres portadoras da endometriose e por falta de conhecimento, de uma orientação preventiva, não consegue ter precisamente o diagnóstico da doença. E acabam convivendo, né, com cólicas intensas, achando que são outros problemas e, na verdade, é basicamente a endometriose, que acaba impedindo a fertilidade, né? No caso, a gravidez.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
Agenda.
E a agenda do Parlamento Catarinense começou cedinho na manhã desta quarta-feira, com a segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema Protagonismo e Empoderamento da Pessoa Idosa por um Brasil de Todas as Idades, que acontece aqui no Auditório Deputada Antonieta de Barros hoje e amanhã. 9 horas da manhã você acompanha a Comissão de Finanças e Tributação direto da sala de reunião das comissões número 1. Você vai aproveitar e ouvir aqui pela Rádio L. Não desligue o seu computador, não. Quando acabar o Bom Dia Cidadão, você já fica atento que dentro de instantes começa a Comissão de Finanças e Tributação. Às 10 horas da manhã, acontece a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na sala de imprensa. Uma hora da tarde, acontece a reunião da Comissão de Saúde na sala de reunião das comissões número 1. Às 2 horas da tarde, é a vez da sessão ordinária da Assembleia Legislativa aqui no plenário, o deputado Osni Regis. Às 6 horas da noite, acontece a solenidade de ingresso dos estagiários do programa Antonieta de Barros, o PAB, aqui no nosso plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright, o PAB que já revelou diversos estagiários, olha, que deram um show de talento, um show de competência aqui no Parlamento Catarinense. Às 6 horas da tarde também, para fechar a agenda do Parlamento Catarinense desta quarta-feira, acontece a reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural na sala de reunião das comissões número 1. Então essa é a agenda da Assembleia Legislativa para esta quarta-feira. E só antes da gente encerrar o programa, vê se você está incluso nessa lista. E se você está, fique preocupado. Dos 55.264 eleitores que não votaram e nem justificaram nos últimos 3 pleitos eleitorais em Santa Catarina, apenas 1.562 regularizaram a situação dentro do prazo que terminou segunda-feira. Então, mais de 50 mil pessoas não regularizaram a sua situação. De acordo com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado, o número representa apenas 2,8% dos eleitores que estavam irregulares. Se você está na lista do restante, que soma 53.702 eleitores, você ainda continua em falta com a Justiça Eleitoral e assim terá o seu título cancelado. É, meu amigo, e para regularizar a situação, a pessoa deve comparecer ao cartório eleitoral do próprio município, levando o documento oficial com foto e comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses, e lá vai ser orientado sobre a quitação das multas pendentes. Se a regularização não ocorrer até o início de maio de 2016, o cidadão ficará impedido de votar nas próximas eleições, que serão em outubro do ano que vem, onde serão decididos prefeitos e vereadores. A legislação prevê que o eleitor em débito com a Justiça Eleitoral fique impedido de obter passaporte e carteira de identidade, também ser nomeado para cargo público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e ainda fique impedido de praticar qualquer ato para o qual seja exigido a quitação de serviço militar ou imposto de renda. É, meu amigo, corre se você está nessa situação, corre, porque ainda dá tempo de regularizar a situação, mas você vai ter que pagar uma multa. Agora são 9 horas da manhã e assim nós vamos encerrando o Bom Dia Cidadão desta quarta-feira. Apresentação de Henrique Santos e os trabalhos técnicos do Mário Pacheco, a coordenação de rádio de Gisele Dalpiaz e a direção de comunicação social é de Tami Soligo. Amanhã, se o velhinho lá de cima permitir, eu volto para mais uma edição ao vivo do Bom Dia Cidadão. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu na Rádio Alesc. Bom Dia Cidadão, o seu programa matutino na internet.